11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Dá o sinal do apito, começa o 11 minutos, estamos no ar. Quem vai participar comigo hoje do 11 minutos é o palmeirense Anderson Mendanha, que já está na ponta da linha comigo. Mendanha, bom dia.
Bom dia, José. Bom dia a todos que nos acompanham.
Anderson Mendanha, hoje a gente vai falar sobre algo que no meio da política a gente sempre fala muito, na internet fala mais ainda, uma tal de fake news, você ouviu falar nisso?
Por alto, né, José? Por alto.
Pois nós vivemos uma avalanche de informações a cada segundo e às vezes é difícil saber o que é verdadeiro, o que é falso. Nos últimos tempos, houve um aumento de notícias falsas, as famosas fake news em inglês, né? E elas estão em todos os lugares, é blog, é Facebook, grupo de zap, até nos grupos da família, de vez em quando a gente recebe assim uma notícia e a gente se pergunta, mas será? E no mundo do futebol não é diferente. Olha dois exemplos que recentemente circularam pela internet. Recentemente, rodou a internet a notícia de que o atacante do Cruzeiro, Rafael Sobis, tinha sido oferecido pelo clube para o Corinthians. O próprio jogador desmentiu a informação, comentando que nem ele mesmo sabia que isso estava acontecendo. Outro exemplo, no ano passado, o Botafogo jogou contra o Flamengo no estádio Nilton Santos, com os portões fechados por determinação da Polícia Militar, mas correu a notícia de que tinha sido o Botafogo quem teria fechado os portões. É claro que isso criou um clima de guerra entre as duas torcidas e não tinha sido nada disso. Os portões estavam fechados por determinação da Polícia Militar. O Botafogo estava cumprindo uma determinação da Polícia Militar, mas esse fake news gerou aí um clima de animosidade e guerra entre as duas torcidas. Ou seja, Mendanha, parece que nenhum ambiente está livre dessa tal de fake news hoje em dia.
Pois é, José, o fake news realmente se tornou uma praga nos dias de hoje. É o velho bom boato elevado à potência mil e por aí vai, né? Antes os boatos ficavam limitados aos grupinhos, a um outro lugar.
E custava agora um pouco a se espalharem, né?
É, demorava. E as pessoas desconfiavam mais das coisas, parecia. Hoje em dia, com internet, Facebook, WhatsApp, a coisa corre solta. Você falou de grupos de família, né? Tem uma tia minha que é especialista em mandar fake news. Tia, pelo amor de Deus, não faz isso. Não, checa primeiro. Você falou grupo de família, é isso. Quando a tia mandou, você já desconfia. Olha lá, tia, não é isso não. E aí, esse negócio no mundo de futebol, do futebol, todos os ambientes estão tomados pelas fake news. Esse caso aí do Sorbis, na pesquisa que a gente fez, muitos times, às vezes, acontece das fake news ou para alavancar a transferência do jogador, e aí aquele velho boato, não, tem muita gente atrás dele, aí solta isso, solta aquilo.
Criar expectativa,
ou
né?
Alguém que está tentando melar o negócio, impedir aquilo ali, e aí pronto, às vezes até contratado, mas por um preço abaixo, por um valor abaixo do que tinha sido cogitado inicialmente.
Pois é, essa questão das fake news estão em todos os lugares, o futebol, o esporte em geral e o futebol em particular, não estaria fora também disso. O Senado tem discutido essa questão das fake news, tanto nas comissões quanto no plenário. Na semana passada, durante uma sessão de debates temáticos sobre o impacto das fake news nas eleições de 2018, o senador Telmário Mota, que é do PTB de Roraima, afirmou que é preciso muito cuidado com as informações falsas.
Que cada um tenha o zelo e o cuidado de um bom jornalismo para fazer as filtragens necessárias e impedir que uma falsa informação possa destruir, de forma talvez até irreversível, a dignidade, o caráter de uma pessoa.
Bom, o senador está falando aí sobre as fake news nas eleições, mas a fala dele vale para qualquer ambiente, né? A partir do momento que você manda uma fake news, ou dissemina uma fake news, compartilha uma fake news, seja no seu perfil de Facebook, das suas redes sociais, ou nos grupos de WhatsApp que você participa, você manda aquela notícia sem checar, de uma forma ou de outra você está participando dessa corrente do mal também, né, Minaya?
É isso aí. A gente tem que ter muito cuidado mesmo, antes de sair mandando qualquer coisa para confirmar se aquilo é verdade ou não. A gente viu o caso da Marielle aí. No caso do futebol, recentemente, um jogador apareceu num vídeo, Gisele, ele tenta duas embaixadinhas, na terceira ele erra. Aí, de novo, ele começa de novo, duas embaixadinhas, na terceira ele erra. E o vídeo querendo dizer que o cara não tinha talento. Só que o vídeo era editado, Gisele.
Uhum.
Editaram o vídeo para fazer isso, quando, na verdade, o cara tem esse talento, sim. E por aí vai. Acho que tem que ter discernimento na hora de olhar a notícia e dizer isso é verdadeiro, é falso. Na dúvida, não passa para frente, não.
Não passa para frente. Essa questão, eu estava dando uma lida num estudo sobre fake news e a velocidade da propagação da notícia verdadeira e da notícia falsa. A notícia falsa se propaga numa velocidade muito maior, mas eu diria, e você há de concordar comigo, de que a notícia falsa, a fake news, ela tem cara de fake news. Geralmente, quando você lê uma notícia, você vê um vídeo, alguém te manda alguma coisa que é fake news, a sua primeira reação é desconfiar. Você pode até passar, mas passa com aquela, sabe, a sensação de que, cara, será que isso é verdade? Então, essa é uma dúvida que você tem que colocar antes de compartilhar qualquer conteúdo que você acha que pode ser um conteúdo falso. Porque geralmente...
E mesmo quando tiver vídeo.
Exatamente. É porque eu costumo dizer isso. Fake news tem cara de fake news. Geralmente, a notícia fake, ela vem muito... muito over, vem muito exagerada. É uma coisa assim que, para chamar atenção, o criador da fake news coloca algumas coisas assim muito extraordinárias. E aí você fica se perguntando se na realidade aquilo aconteceu. Outra coisa, qual é a fonte disso? Às vezes vem de um site que você nunca ouviu falar.
Exatamente. Você nunca ouviu falar daquele lugar. Aí você sai compartilhando como se fosse verdade. O que aconteceu com a Marielle.
Pois é, uma coisa que, de uma certa forma, eu diria que não é que seja fácil de combater as fake news, mas não é tão difícil quanto se pensa. Exatamente. Se a gente tiver a
bom
consciência,
senso, né?
O bom senso e a consciência de que não deve estar repassando tudo que você recebe, isso já vai ajudar e muito, né, nessa questão aí das fake news, que não existem só nas eleições, não existem só nas redes sociais, existe, como o Mendanha bem falou, e até no grupo da família tem fake news, a gente precisa estar sempre ligado com relação a
isso. É isso aí, menos tia, menos.
Menos tia. Vamos falar agora de bola rolando. Final de semana foi um final de semana de...
Animado, né?
Jogos animados, definição de semifinais, você aquela coisa toda.
Você quer começar pelo Rio, por São Paulo ou por Pernambuco?
Não vou nem falar em Pernambuco hoje. Vamos começar pelo seu Palmeiras, que eu sei que você tá doido para falar da vitória contra o Santos.
Ganhamos mais uma, né? Vladimir Espinosa deve estar feliz da vida. Ganhamos mais uma, ganhamos do Santos. Agora a gente vai para o segundo jogo, que também é no Pacaembu, já com uma certa folga, né?
É, esse jogo...
Mas não pode relaxar, não.
Mas é um jogo que já é amanhã, Mendanha.
Exatamente, amanhã à noite, 8:30 da noite, no Pacaembu, Palmeiras e Santos, segundo jogo, para depois ir ganhando, vai para
a
final, né?
Ganhando, vai para a final. Esse é a segunda, o segundo jogo da semifinal. Agora, nesse Campeonato Paulista é mais fácil de entender do que o Carioca. Por exemplo, o Palmeiras ganhou do Santos de 1-0. Aí vai para a segunda partida com algum tipo de vantagem?
Ele tem a vantagem do empate.
Do empate, certo.
Né? Agora, no outro jogo, deu o São Paulo. Muita discussão, muito bate-boca, né? São Paulo contra o Corinthians, 1-0. O segundo jogo é na Arena Corinthians. O São Paulo vai na quarta-feira, né? Às 9h45 da noite. Ou seja, vai pela TV. Corinthians e São Paulo, e aí, meu amigo, é lá na Arena Corinthians. O São Paulo tem a vantagem, mas é lá na Arena do Corinthians.
Pois é, e o São Paulo, que também não vem fazendo um campeonato muito de encher os olhos, o Corinthians deve estar achando aí que dá para tirar essa vantagem de São Paulo jogando em casa no jogo da quarta-feira. O que a gente sabe, a única coisa que a gente sabe é que vai ser realmente um grande jogo. Tem tudo para ser um grande jogo.
Os dois, né?
Os dois.
Eu fico com medo. Ano passado o Palmeiras pipocou demais, né? Tinha um timão também, estava sempre na boa, mas não foi lá dessas grandes coisas, não ganhou nada.
O time do Palmeiras 2018 é um time para chegar
agora
vassourando calma, tudo, né, Mendanha? Mas de qualquer forma, cautela e caldo de galinha nunca fez mal a ninguém.
Faltam três jogos, né?
Faltam daí, tá. Agora é Zagallo agora também.
Calma.
Só agora, faltam três.
Você citou aí o Rio de Janeiro, né?
Caramba, Carioca.
Que campeonato confuso, né? Flamengo campeão da Copa da Taça Guanabara, Fluminense campeão da Taça Rio, e afinal não é contra os dois.
Pois é difícil, eu tava falando com o Bruno na semana passada, que é difícil de entender esses critérios, é taça demais, é muita
aí agora,
taça.
Flamengo e Fluminense vão para as semifinais,
isso.
Com Botafogo e Vasco, tudo bem, Flamengo e Fluminense tem vantagem, mas não é mais a final. Eu sempre digo que eu não gosto de comentar o Campeonato do Rio, porque o regulamento sempre favorece esses quatro times.
Pois é, o Flamengo vai jogar na quarta-feira, no dia do jogo do Corinthians também, contra o São Paulo. O Flamengo, no mesmo horário, está no Maracanã jogando contra o Botafogo. No dia seguinte, o Fluminense pega o Vasco. Então, é desses quatro aí que vai sair a final. Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco.
Para variar, só esses quatro.
Esses quatro. Quer apostar em alguém?
Ah, eu vou ficar com o Flamengo dessa vez, sabe? O Flamengo tem apresentado um jogo mais consistente. Fluminense, eu acho que tem dado sorte, tá? O Adriano não tá aí, né? A gente pode falar.
Ah.
O Fluminense.
Mas o Marco Reis tá ouvindo, viu? Muito cuidado.
Mas eu acho, continuo achando que o Fluminense está dando sorte. Vamos ver agora, esses quatro jogos. Porque se a gente olhar aqueles jogos ali, contra, tudo bem que ganhar do Vasco, aparentemente está fácil ainda. Mas dos outros times, o Fluminense também deu uma empatada, 1-0 só, calou para ganhar. Eu vou apostar no Fluminense.
Eu só para apostar no azarão, eu vou de Vasco. Eu acho que o Vasco tem tudo para surpreender. Fluminense precisa botar as barbas de molho e não tá tão fácil assim como se tá pensando, não. Nesse campeonato carioca aí eu vou apostar no Vasco e aí depois a gente vê quem apostou certo, né?
Rapidinho, pelos estaduais, né?
Diga aí, qual
o estadual? Lá no Maranhão, Moto Clube de novo, indo para uma final, né? Já tem 25 títulos, vai decidir com o Imperatriz.
Tradicional, né? Motoclube Imperatriz na final.
É isso aí. Pernambuco, né? Não deu pro Sport, não deu pro Santa Cruz, é
Náutico e Central. Mas, olha, futebol é um negócio surpreendente, né? Você sabe que o Náutico tá com uns 20 anos que não ganha eu tô exagerando, né? Mas pelo menos uns 15 anos que não ganha um campeonato estadual. Faz, que o Náutico então, não levanta a taça. Então, todo mundo agora é Central. Todo mundo torcer pro Central de Caruaru, porque afinal de contas um time do interior precisa levantar esse caneco. Então, eu sou Central por conta disso. Nada contra o Náutico, mas acho que tá na hora do Central.
No Acre, o Galvez está esperando o segundo turno, né? O vencedor do segundo turno para ir pra final. Lá no Amazonas, o Fest espera também o campeão do segundo turno para a grande final. Aqui em Brasília, Sobradinho e Luziânia jogam por um empate agora na semifinal para disputar contra o Ceilândia e Brasiliense.
Pois é, Ceilândia toda vez bate na trave, né? Tá na hora de começar.
Tá na hora, né? Tem dado Luziânia vários anos aí. Acho que o Ceilândia
pois
esse ano...
Pois é, nos dois últimos anos parece que a Ceilândia bateu na trave, perdeu pro Luziânia e perdeu depois para quem foi mais... Tô lembrado agora, mas as duas últimas edições, o Ceilândia tá chegando, Brasiliense, tá chegando até na trave. Então, tá na hora do Ceilândia agora mostrar que pode ser campeão Brasiliense. Você ia falar em mais
um. Campeonato Cearense, Ceará e Fortaleza já passaram pelos seus jogos de ida na semifinal. Deve dar um dos dois times ou provavelmente os dois, né?
Uhum.
Na final de novo. No Mato Grosso, União Rondonópolis versus Cuiabá e Luverdense versus Sinop nas semifinais. Paraíba, Campinense com Botafogo da Paraíba ou com 13 na final. Quem mais, Tizão?
Acho que é isso.
No Piauí, a primeira fase ainda está rodando, né? E acho que é isso que a gente pode destacar aqui, né?
Beleza, então. E amanhã tem jogo da Seleção Brasileira. Pois Alemanha é, e Brasil. Vai ter de novo gol Deus. Da Alemanha. Vai ter de novo ou acabou essa brincadeira?
Acho que acabou essa brincadeira, né? Os alemães estão dizendo assim, não, 7-1 já passou, tem muito tempo, 4 anos atrás, não tem nada a ver mais não. Essa seleção é mais forte que aquela outra. Bem, a gente foi lá na Rússia, ganhou 3-0, né?
É, num primeiro tempo complicado, segundo tempo melhorou, né?
É. Sem o Neymar,
uhum.
Vamos ver amanhã.
E amanhã também sem Neymar, enfrentando a seleção principal da Alemanha, depois do 7-1, o nosso amigo Adriano, se estivesse aqui, diria, todo cuidado é pouco, sempre com o pé atrás. Mas vamos ver.
Todo cuidado é pouco, Gisel, e eu acho, pra gente encerrar, que esse jogo de amanhã, mesmo sendo um amistoso, ele vai ser um termômetro de verdade.
E você acha que o Brasil e a Alemanha, nessa situação, depois do 7-1, nunca mais vai ser amistoso? É como o Brasil e a Argentina, nunca mais vai ter um amistoso Brasil e Alemanha, nunca mais.
É, mas amanhã vai ser um termômetro. A gente vai ver como é que a seleção se comporta verdadeiramente sem o Neymar e contra um time verdadeiramente grande.
É, exatamente. Vamos lá, vamos acompanhar aí na sexta-feira. Não tem, não, na sexta-feira não tem, mas na segunda-feira a gente comenta no nosso Conexão Senado, no 11 Minutos, se a seleção realmente passou e passou bem pela Alemanha. A gente espera que sim. E sem fake news, né? Falar nisso, assim, só para terminar mesmo, já comprou seu álbum? Como é que tá? Já conseguiu fechar alguma seleção ou não?
Rapaz, eu só fechei a Argentina com o Messi.
É? Então tá bom. Tá melhor do que eu, que ainda nem comprei o álbum. Um abraço, Anderson.
Até a próxima.
Foi o nosso 11 Minutos. A gente volta daqui a pouquinho com a nossa última meia hora.